Agora, 10 minutos contados depois das 8 horas, está na Terra Nova. Música e informação preenchem estas emissões das Manhãs Novas. À quinta-feira temos o prazer de ter sem antena o professor Batelanjo, a partir de Moçambique.
Terra África, África na Terra Nova. Uma rubrica do programa da Manhã da Terra Nova que se liga a Moçambique. Um tema novo todas as semanas com um fio condutor.
De facto, um país não se consegue desenvolver com tais desequilíbrios.
São os dias de África vistos pelos comentários e observações de António Batel sobre a educação e a cultura.
Ouçam boa música.
Todas as quintas, ligue-se às Manhãs da Terra Nova porque estamos juntos com Moçambique.
De facto, avançamos em direto, via Skype, literalmente para outro continente, onde está Batelanjo com o seu habitual apontamento a esta hora da manhã. Professor, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Hoje temos um convidado, Ismael Niese, diretor-geral do INDE. Vamos, professor, sugiro às apresentações. Bom dia.
Muito bom dia, Fernando, e todo o auditório. De facto, estamos aqui a falar de Maputo e hoje esta rúbrica conta com um convidado muito especial que, além de ser um homem que tem responsabilidades na educação há bastantes anos, é um amigo e quem eu partilho vários projetos e com quem trabalhamos juntos há vários anos, há muitos anos mesmo. Bom dia, Ismael.
Bom dia aos caros ouvintes. É um prazer rever Aveiro.
O Ismael estudou em Aveiro, conhece bem Aveiro, mas está-nos aqui hoje para termos uma conversa sobre a educação em geral e a educação em Moçambique em particular, que tanto nos preocupa. Assim, numa breve descrição, como é que classificas a educação em Moçambique?
A educação em Moçambique tem grandes desafios. O grande desafio é hoje equiparar-se à região, a primeira região, e não pensar no mundo. É um país com muitos desafios, em que a taxa de crescimento da população está acima de 3%, e em que anualmente temos cerca de 1,5 milhão de crianças a entrar na primeira classe. Um país que tem um desafio em termos de infraestruturas para albergar esses alunos, e este desafio ainda cresce com a questão da Covid-19, que nos coloca mais desafios. Nós temos, neste momento, no país, a cerca de 1 milhão e 800 mil crianças e jovens que estão fora da escola. Este é que é um grande desafio para um país como o nosso, em crescimento. Todavia, a rede está a crescer. Estamos com cerca de 8 milhões de alunos no sistema educativo, mas os desafios ainda são enormes. E os desafios da assimetria regional, em que as assimetrias aumentam do sul para o norte, em que temos o norte com muitos desafios. Só para dar exemplo, no norte nós temos escolas secundárias que têm turmas de mais de 150 alunos. Portanto, imagine ter 150 alunos numa sala de aulas que tem lugar só para 40 alunos. Uns ficam pela janela, outros pelos corredores, trocam, vão-se revisando para entrar na sala de aula. Este é um grande desafio para um país como o nosso.
Ao longo destes anos fomos privilegiando o acesso à escola. Foi esse o grande desafio durante este ano, ter as crianças na idade certa e todas as questões de acesso. E as questões de qualidade, como é que vão ser atacadas no futuro?
Esta questão do acesso poderá aparentemente pensar que nós atingimos assim. É verdade que houve grandes avanços, mas continuamos a ter muitas crianças a estudar em salas abaixo da árvore. Portanto, este é um grande desafio. Portanto, ainda não resolvemos as questões de acesso. Mas há um outro grande desafio da qualidade de educação, sem dúvida, porque mesmo estas crianças que têm acesso, não é, têm outro desafio de conseguirem ler e escrever a tempo. Nós temos um estudo que nós fizemos, que é designado da Avaliação Nacional, em que mostra que em cada 100 crianças que terminam o primeiro ciclo do ensino primário, apenas 6 são capazes de ler e escrever bem. E apenas 7 são capazes de fazer cálculos mínimos. Portanto, isto é um grande desafio para nós. Portanto, neste momento, estamos a fazer reformas curriculares para trazer um currículo realista para Moçambique.
Portanto, no fundo, criar um currículo, ou os currículos das disciplinas também, que se adaptem à realidade moçambicana e à realidade regional, e que se aproxima muito daquilo que se vê no Ocidente, não é?
Portanto, o que nós estamos a fazer neste momento, só para fazer um indicativo, por causa deste grande desafio de pôr as crianças a ler, escrever e contar e fazer cálculo mínimo, no primeiro ciclo do ensino primário fizemos uma reforma, fizemos uma integração curricular de modo a combater a dispersão curricular. Neste momento, a primeira, a segunda e a terceira classe têm apenas 3 disciplinas, que é português, matemática e educação física. Mas as matérias do meio, do ensino do meio, as matérias ligadas à saúde, matérias ligadas à questão do desenvolvimento da cidadania, estão todas integradas nas disciplinas de português e matemática.
Bom, face ao Covid, e agora recuperando uma notícia que li ontem de um jornal em Portugal, do Público, e para ter uma ideia, as notas de 19 e 20 duplicaram em Portugal. Portanto, isso quer-nos dizer alguma coisa referente a esta pandemia. Como é que se está a organizar? E alguma coisa preocupante, porque é sinal que realmente tu, como especialista em educação, que comentário é que fazes a esta notícia?
Esta notícia nos coloca um grande desafio. Isto parece ser um caso isolado, mas é um caso que acontece hoje no mundo. O grande problema é que todas as reformas que nós fizemos, todas nós fomos mais para a parte da reprodução do conhecimento. E muitas das vezes, mesmo nos países mais desenvolvidos, não estamos a olhar para a questão da criatividade, da questão da inovação e pôr as crianças a trabalhar muito mais em projetos e desenvolver, por exemplo, ideias ligadas ao STEM, que é hoje um desafio. E hoje temos muita dificuldade. As pessoas, os jovens, conseguem reproduzir muito bem porque as tecnologias ajudam bastante a terem acesso à informação. Mas como saltar daquilo que é informação para a construção do conhecimento? E depois do conhecimento, para ter uma sabedoria. Onde é que nós... E este é que é o grande desafio que nós temos hoje nas nossas escolas. Independentemente do lugar onde nós estejamos. Estando em África, o desafio ainda é maior. Mas estando em outros locais do mundo, ainda é este desafio.
Bom, a qualidade da educação e a medida dessa qualidade, obviamente, não se avalia pelas notas que os alunos têm no final. Pode ser um indicativo, pode ser um bom indicativo, mas daí não quer dizer que venham bons profissionais. Não é claro que venham bons profissionais.
Mas isto é esta questão que nós temos na definição de competências, né? Porque normalmente nós estamos a olhar para o indivíduo competente, olhamos só para o conhecimento. Esquecemos que tem que ter habilidades e tem uma coisa que é a parte suprema, as atitudes perante, não é, de qualquer realidade. E isto vemos mesmo olhando para as notícias. As pessoas em Portugal têm um grande conhecimento de que a Covid é um desafio e que as pessoas não podem estar muito juntas, não podem, pois têm que respeitar o distanciamento social. Têm este conhecimento, mas qual é a atitude das pessoas? E isto aqui é a questão fundamental, é que tu tens que não só dar conhecimento, mas tens que transitar de conhecimento para desenvolver habilidades e, fundamentalmente, as pessoas terem uma atitude perante um problema.
É essa atitude proativa que vai construindo uma sociedade.
Isso é, sem dúvida.
E é um bocado isto que nós, aqui em Moçambique, e tu principalmente com as responsabilidades que tens como diretor-geral de um departamento importantíssimo do Ministério da Educação, desenvolves, que é esta questão de trazer para a escola estas competências e estas atitudes enquanto escola e enquanto meio também de chegar a uma profissão.
É isso. E eu sabia que o grande desafio é que mesmo aquelas escolas que nós ainda mantemos a organização de ter no nível médio, que é depois do nono ano, as pessoas poderem fazer cursos profissionais, que chamamos de cursos técnico-profissionais, o ensino técnico, o famoso ensino técnico também em Portugal existiu. Nós temos uma grande dificuldade, porque essas escolas continuam a ser as escolas de lápis e papel, não são escolas de desenvolvimento de habilidades. Então, isto é que é um grande desafio que nós temos hoje na sociedade.
Bom, tudo isto nos leva a esta conversa que vai continuar depois do noticiário. Eu não sei se o Fernando tem alguma questão para colocar.
Em particular, não. Estou a gostar muito de vos ouvir, de facto. Sei, claro, porque é habitual, professor, que temos propostas musicais, escolhas suas, de facto, para partilhar com quem nos ouve. Quer avançar com a primeira proposta?
Olha, a primeira proposta é a Brenda Fassi. Já aqui falámos dela. É uma sul-africana, uma cantora sul-africana com bastantes ligações a Moçambique, mas é uma figura muito importante da música sul-africana e é uma boa ideia para começar o dia e uma boa ideia para começar o dia aí, que vocês estão de férias, acordar bem disposto. Então vamos ouvir Brenda Fassi.
Muito bem, é de facto assim, o professor Batelange com hoje um convidado especial, Ismael Nheze, como ouviu, no sumário desta emissão especial, é o diretor nacional do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. Estamos em direto de Moçambique, como é habitual, à quinta-feira de manhã, durante alguns minutos. Vamos então para esta proposta musical, voltamos a Moçambique depois do jornal à meia hora.
Tati, tem inga, yombolo.
ouvimos a proposta musical do Batelãs, a partir de Moçambique, hoje com um convidado especial nesta emissão Terra África, na Rádio Terra Nova. Avançamos para a segunda edição de Informação Regional do Dia. Daqui a poucos instantes, às 8:30, a emissão segue assim dos estúdios Terra Nova. Depois do Jornal Regional, regressamos a Maputo.
Terra África, África na Terra Nova. Uma rubrica do programa da manhã da Terra Nova que se liga a Moçambique. Um tema novo todas as semanas com um fio condutor.
De facto, um país não se consegue desenvolver com tais desequilíbrios.
São os dias de África vistos pelos comentários e observações de António Batel sobre a educação e a cultura.
Ouçam boa música.
Todas as quintas, ligue-se às manhãs da Terra Nova porque estamos juntos com Moçambique.
Que eu tente, os nossos egos não se encontram. Vivemos sempre cada um por si, por si. E se tu quiseres, eu dou o primeiro passo, mas ainda assim eu preciso de ti em tudo aquilo que faço. Dá-me a tua mão, dá-me a tua mão, dá-me a tua mão.
Acima, professor, professor, da rótula. Está-me a ouvir?
E vamos jogar com o movimento dos braços,
professora, frente, professora,
acima da cabeça, e
professora,
garantidamente a trabalhar não só
professora,
o motor, como a mobilidade e a força da vossa cintura escapular.
Professora, professora. Anda-te, anda.
Assim. E se tu quiseres, eu vou ao fim do mundo, mas ainda assim eu preciso de ti só por um segundo.
Música de Fernando Daniel, na Terra Nova são 8:30, e não só, na Terra Nova e não só, claro. Avançamos sem mais demoras para o Carlos Teixeira, na redação de informação, é o segundo jornal da manhã, Carlos.
Bom dia, Fernando, ouvintes Terra Nova. O secretário de Estado da Juventude e do Desporto acredita que os jovens são motor de transformação e a celebração do Dia Internacional da Juventude dedicada às questões ambientais, uma forma de acentuar essa mobilização. O dia ontem foi especial no município de Ilha, com a presença do secretário de Estado, que esteve na abertura das oficinas da Tulha na celebração dos 49 anos do Grupo de Jovens da Gafanha da Aquém. O governante esteve também na Costa Nova, destacou a capacidade de mobilização dos jovens para causas como a do ambiente numa operação de limpeza nacional. João Paulo Rebelo diz que não é uma questão de moda, é uma questão de futuro.
Eu diria que é uma causa que deve ser uma causa de todos nós, de todas as pessoas. É evidente que os jovens são particularmente mais sensíveis a essa causa, mas eu diria porque é uma causa relativamente jovem. É verdade que sim, as preocupações ambientais têm-se vindo a acentuar muito nos últimos anos. Alguns já têm algumas décadas, é evidente, mas esses mais vanguardistas, se nós quisermos. Mas a verdade é que os jovens agarram normalmente muito essas, no fundo, preocupações mais vanguardistas, porque os jovens são eles próprios. Agentes de mudança. Todos nós, quando somos mais jovens, digamos, acreditamos mais na mudança, mobilizamos-nos mais por causas que aparentemente para alguns possam ser mais difíceis, e isso é tão importante, o envolvimento de jovens nesta causa ambiental.
A Tulha recebeu a visita com agrado para mostrar instalações novas na antiga escola primária da Gafanha da Aquém, uma aposta de renovação do grupo. Rafael Vaz lembra que se trata de uma marca conquistada ao longo dos anos, quase meio século, e que agora, com este novo espaço de oficina, abre também as portas à comunidade.
Esse trabalho será feito aqui e o armazém também desse material será aqui. E depois temos a oficina Faz Tudo. Faz Tudo surge de uma iniciativa que houve há muitos anos na Tulha. E essa oficina Faz Tudo é exatamente isso, é para fazer tudo. É um espaço polivalente que nós, à medida do tempo e das nossas possibilidades, vamos investir nele. E é para ceder para formações, para exposições, para o que for. Neste momento tem um colaborador nosso que é licenciado em artes plásticas e já está a utilizar o espaço como seu ateliê. Portanto, a história e o futuro que nós queremos deste edifício é este.
A Tulha abre as oficinas na antiga escola da Gafanha da Aquém no dia em que assinalou o 49º aniversário. Com 34 anos de ligação ao Clube da Albergaria, Paula Pinho parte para mais uma época na Primeira Divisão Nacional de Futebol Feminino. Afirma-se motivada para levar por diante o projeto de formação desportiva e, quanto à vertente mais competitiva das séniores, diz que há grandes desigualdades na Primeira Divisão e que o trabalho no futuro é por dar mais visibilidade ao futebol feminino, gerar receitas e tentar esbater essas diferenças para os clubes grandes. Ainda assim, admite que com a pandemia o futebol na Primeira Divisão possa ficar um pouco mais equilibrado. O centro de formação agora lançado é aposta para o Clube de Albergaria, que procura reforçar também a componente formativa. Quanto às séniores, Paulo Pinho assume que é difícil jogar com equipas profissionais com orçamentos 10 vezes superiores, mas ao mesmo tempo aliciante.
E há aqui uma questão que é muito importante, que na minha opinião tem a ver com a visibilidade e o mediatismo dado ao futebol feminino. Você está a trabalhar com orçamentos de 100 mil euros, não é? Aqui ronda mais coisa, menos coisa, contra um orçamento de 1,5 milhão do Benfica, por exemplo. Portanto, e de outros clubes. Não há, não sei se a coisa agora vai ser reduzida devido a esta situação toda que aconteceu. Mas mesmo a ser, são realidades muito distintas. E quem está por fora, que não conhece realmente a realidade do nosso clube e de outros como o nosso, comparado com a realidade dos grandes, se calhar não percebe muito bem os resultados ao domingo. Mas mesmo assim, com essas diferenças todas, eu só tenho que estar orgulhosa dos grupos que vou tendo, das pessoas que me vão acompanhando no meio disto tudo, porque vamos-nos aguentando. Não sei até quando, mas vamos continuando a trabalhar assim, desta maneira séria e honesta, dentro das possibilidades que temos.
Paulo Pinho, mais uma época na Primeira Divisão Nacional de Futebol Feminino, o Clube da Albergaria, entre alguns dos principais emblemas nacionais a tentar encurtar distâncias.
O Carlos Teixeira atualizou toda a informação essencial. Foi o Jornal das 8:30, aqui na Terra Nova. Muito bem, continuamos com esta emissão especial Terra Nova durante mais alguns minutos nesta manhã informativa de quinta-feira com Batel Anjo a partir de Moçambique via Skype, hoje com um convidado especial. Daí a razão para prolongarmos um bocadinho mais esta emissão especial. O convidado é Ismael Nhese, é diretor nacional do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação. Batel Anjo, avançamos então para mais alguns minutos de direto a partir de Moçambique. Onde está?
Muito obrigado, Fernando, e muito obrigado a todo o auditório que nos escuta. Vamos continuar aqui a nossa conversa e agora para falar nestas questões que tanto nos preocupam, que são os alunos fora da escola, com a propósito desta pandemia toda e da forma de a resolver. Como é que é a situação dos nossos alunos que estão fora da escola?
Em primeiro lugar, ficar aqui triste por esta situação, porque assola todo o mundo e, de facto, as perdas humanas deixam-nos entristecidos. Mas em Moçambique a situação é totalmente diferente. É um país muito jovem, em que nós sabemos que esta doença torna-se perigosa para pessoas de determinadas idades e pessoas que sofrem determinadas doenças. Nós costumamos brincar aqui, eu e o professor Batel, olhando para a pirâmide da população de Moçambique, e que há muitas doenças que eliminaram todas essas pessoas. Por isso que, durante este período todo, até agora temos apenas 19 óbitos, dos quais temos informação mesmo de que é pela Covid, mas as pessoas sofriam de outras doenças, que podiam ter morrido por outras doenças. Agora, o que acontece é que o mundo está a reagir da mesma maneira, e fazer confinamento na Europa eu entendo bastante, eu entendo muito bem. Eu vivi na Europa durante 5 anos e, de facto, o confinamento tem a sua justificação. Mas em Moçambique só é válido falar de confinamento numa parcela de espaço muito reduzido, que é a cidade de Maputo e algumas cidades. Cidade de Maputo também falar da zona mais nuclear. Porque falar de confinamento em Moçambique não é possível. Para pessoas que não têm habitação, para as pessoas que vivem em habitações precárias, que as pessoas que não têm limite entre elas, tu nas zonas rurais não há limite. Eu não tenho o meu limite da minha casa para sair para outra. Então é algo assim estranho. Mas nós adotamos o confinamento e provavelmente por leituras que nós fazemos, por ter tanta criança fora da escola e o facto dessas crianças não ficarem dentro de casa, estarem na rua, estarem a brincar, provavelmente nós desenvolvemos uma outra teoria que valeria a pena essas crianças estarem na escola, porque na escola pelo menos estariam dentro do ambiente e podiam também receber mensagens de como prevenir esta doença, como lidar com esta doença. Mas a opção foi, de facto, e isto a gente entende para quem toma decisão, não pode ser criticado pelo mundo, não ter exposto os alunos na escola. Portanto, mas é algo para Moçambique, qualquer coisa, para Moçambique e para a maior parte dos países africanos, utópico, porque as pessoas não ficam confinadas, as pessoas estão na rua, estão a viver, as pessoas vivem na rua, as pessoas vivem no campo. Portanto, é algo que nós temos esta questão da globalização, em que uma medida tomada num determinado lugar, nós fazemos réplica para todo mundo. Esta que é a realidade que nós vivemos.
E é este uma das maiores questões. Nós já aflorámos várias vezes esta questão aqui nestes programas da Rádio Terra Nova, da Rádio Terra África, exatamente neste sentido, ou seja, as mensagens têm que ser adaptadas e têm que ser perfeitamente adaptadas. Nós estamos extremamente preocupados, e eu partilho essa preocupação aqui com o professor Ismael, realmente porque há muitas crianças que não vão voltar para a escola.
É isso.
E isso é um problema muito sério, não é? Muitas crianças que vão para a Machamba, que vão para a mineração e que não vão voltar à escola. Aqui a importância, perguntar aqui ao Ismael, que é um estudioso destas questões também, a importância da escola neste tempo. Ou seja, Nós começamos a achar que realmente, depois de tudo aquilo que se conhece, que era melhor que as crianças estivessem na escola.
Isso é
verdade. Não é?
Sem dúvida, professor. Pela experiência que nós temos e pelas leituras que nós fazemos nos anos anteriores, quando chega junho, em junho, as crianças vão à escola e de facto, a partir de junho, começa a época muito importante, tanto da caça como da preparação da lavoura. E o que é que acontece? Depois de junho, muitas crianças não voltam à escola. Em períodos normais. Pior agora com a questão da Covid, que nós em março fechamos as escolas e as crianças já andam por aí. As crianças das zonas rurais, provavelmente esta vai ser a última vez que puseram os pés na escola, foi em março. Sempre que os chamarmos vai ser muito difícil, porque o retoma às aulas é complexa, porque aqui precisa-se fazer muita campanha para que as crianças voltem à escola. Este é que é o grande desafio que nós temos. E isto traz também um grande problema das assimetrias. É que estes fenómenos verificam-se na zona, a partir do momento que estamos a sair de Maputo e vamos para o norte do país. Portanto, para quem não conhece Moçambique, Moçambique é quase um retângulo. E o sul é um retângulo estreito na zona sul. Então, a zona sul tem mais desenvolvimento, mas tem menos população. Quando vamos afastar para a zona norte, e quando chegamos a Zambézia e Nampula, onde temos as duas províncias, tem mais de 50% da população de Moçambique, é onde nós temos grandes desafios. Temos o grande desafio da grande invasão à escola, em que há muitas desistências, muita perda, há um dropout muito alto. Estudos apontam que nessas províncias, em cada 100 crianças, 20, a partir de junho, não voltam para a escola. Portanto, isto é um fenómeno, um grande desafio. E outra assimetria é que também há uma diferença entre rapazes e raparigas. As raparigas têm depois outros desafios, que são os desafios das gravidezes precoces, casamentos precoces. Nós temos crianças em Moçambique com 13 anos que já são mães. Eu sei que acontece, mas isso pode acontecer no mundo numa questão de centésimas de percentagem dele possa acontecer. Mas em Moçambique já não. Em cada 100, 100 raparigas, há cerca de 30 raparigas têm um desafio de um casamento precoce ou de uma gravidez precoce. Isto é alarmante.
Isso leva-nos para começarmos a convergir para o fim, leva-nos à questão dos desafios da educação, dos desafios da educação enquanto também instrumento para a socialização e para uma vida em comunidade e uma vida em sociedade. Nós temos aqui um belíssimo provérbio em Moçambique, que diz que quem educa uma mulher educa um povo. A presença da mulher na escola é extremamente importante. A presença da mulher na ciência é extremamente importante. E nós estamos a fazer projetos, nós, quando eu digo nós, Osuela, que é também uma já conhecida aqui dos nossos programas, já falámos bastantes vezes, com o INGE, exatamente, nessa questão do trabalho entre com as meninas e com a ciência. Queres-vos dar uma perspectiva desse trabalho e dessa importância?
É sem dúvida. Nós, um dos grandes desafios, por exemplo, para além das assimetrias que eu tinha falado regionais, esta assimetria entre os rapazes e as raparigas, temos um grande desafio, é trazer as meninas à ciência. Porque, de facto, quando tu tiveres uma rapariga, primeiro que começa a ser um exemplo. Uma das coisas que nós estamos a fazer e que hoje já está a surtir efeito é que nos cursos de formação de professores do ensino primário nós colocamos mais mulheres. Portanto, há mais mulheres a serem formadas como professoras. E isto para trazer uma questão de modelo na sala de aula para as outras raparigas verem, olha, eu tenho uma professora. E porque não chegar ao hospital e encontrar uma enfermeira e depois encontrar uma médica e ver uma engenheira na estrada a dirigir obras. Nós aqui, o grande desafio na construção civil é a construção de estradas. E a estrada é o indicador de desenvolvimento. Portanto, isto é muito importante. E o nosso programa, o nosso projeto que nós estamos a fazer no Achuela, que é trazer as raparigas para a ciência. E temos feito muita coisa. É pouco, porque em termos estatísticos a expressão é mínima, mas é o que podemos fazer, trazer algumas raparigas e mostrar-lhes o valor da ciência. E esta questão da literacia científica é muito importante. Num país pobre como o nosso, com níveis de educação muito básicos, há um grande problema da superstição, do obscurantismo, em que as pessoas que são capazes de pensar que a trovoada é dirigida por alguém para dar cabo do empreendimento do outro. Então, é preciso mostrar que não é possível, não há ninguém que tenha capacidade de controlar as nuvens, para elas colidirem e termos um raio que possa cair numa propriedade. Portanto, é preciso mostrar muito mais coisas. É preciso mostrar que, por exemplo, uma criança, um bebê que nasce, tem 18 meses para se desenvolver e não vai ser possível resolver o problema de desenvolvimento. Que a gente pensa que a epilepsia é porque não se toma um medicamento tradicional ou porque é um problema da lua. É preciso mostrar isto nas raparigas, que temos que vencer esta barreira da superstição. Este é um grande desafio da literacia científica em países como o nosso, países do terceiro mundo.
Bom, e este é um desafio da Osuela e do INDE, que trabalha em conjunto que trabalhamos em conjunto há vários anos, nesta e noutras iniciativas, nomeadamente numa iniciativa agora que se agigantou, que já vinha desde trás, mas que agora se agiganta, que é a questão de levar o ensino através da televisão.
É isso.
Esse é uma recuperação de um projeto antigo, não é novo. Em Portugal existiu nos anos 60 a telescola. Muitas pessoas ainda hoje se lembram, muitas pessoas são formadas graças ao acesso à telescola. E nós estamos aqui em Moçambique, neste momento, a preparar todo um manancial de programas, de conteúdos, para levar o ensino até as zonas remotas, usando a televisão e usando a rádio, claramente, que é um meio por excelência para chegar às zonas onde mais nada consegue chegar. Queres-nos falar um bocadinho dessa experiência?
Eu acho que todo o mundo despertou e, de facto, o ensino usando as tecnologias hoje é um grande desafio. E para um país como o nosso, é muito difícil de pensar em plataformas informáticas. Porquê? Porque o acesso à internet e ao computador está abaixo de 6%. Portanto, 5% da população tem acesso ao computador, 6% tem acesso à internet. Portanto, pensar em plataformas que se baseiam no uso da internet aí é difícil. Por isso que surgiu esta nossa ideia de recuperar tudo aquilo que foi pensamento anterior e experiências de sucesso, tanto em Portugal como no Brasil, da telescola, como do Japão, e isto nós descobrimos fazendo agora os levantamentos, fazendo o estudo, que afinal o Japão é pioneiro nesta teoria da telescola. Isto trouxe-nos coisa. Porque não pensar numa telescola em Moçambique? Porque mesmo sendo a televisão um meio em que muita gente não tem acesso, mas pelo menos 28% da população tem acesso à televisão. Portanto, isto já é um indicador. Nós podemos olhar, hipótese, em termos de governo, em termos de outros parceiros, criar centros de recursos para as crianças irem lá e assistirem algumas aulas e poderem desenvolver algumas competências que eles precisam para viver bem.
Para terminar aqui a conversa com o meu querido amigo Ismael e o nosso diretor nacional do INDE, o Geraldo Bim, gostava de uma última mensagem que ele transmitisse, uma última mensagem sobre o que é que ele pensa do futuro da educação em Moçambique.
Sem dúvida, nós temos grandes desafios. E um dos grandes desafios é que todas as crianças façam a educação básica. Em Moçambique, pela nova lei, a lei 18/2018, ela faz, impõe que todas as crianças tenham que estudar até o 9º ano. Portanto, o ensino básico em Moçambique passou de 7 classes para o 9º ano. E este é um grande desafio. E não vai ser possível para um país com taxas de crescimento altas, com os problemas que tem, pensar apenas no ensino presencial. Portanto, a questão do ensino à distância, baseado na rádio, na televisão, pode ser uma ferramenta fundamental para nós aumentarmos o acesso e cumprir com este desiderato. Porque, de facto, e nós vemos que o mundo hoje já está saindo do 9º ano para o 12º ano de escolaridade. A Europa hoje está com o 12º ano de escolaridade como ensino básico. Nós precisamos rapidamente sair do 7º. Durante muitos anos, nós tivemos a escola básica até a 7ª classe. E poucas crianças conseguiam fazer a 7ª classe, mesmo assim. Subimos a fasquia, significa que há mais desafios para desenvolvimento. Mas também há um outro desafio muito importante. É que, para tu conseguir desenvolver um bom ensino básico, tu tens de ter um bom ensino secundário. E aí entra a telescola com muita força. Nós temos que desenvolver uma escola aberta, em que mais crianças tenham acesso, de tal modo que muito mais crianças terminam o 12º ano e aí temos matéria-prima para formar bons professores, para formar bons técnicos de saúde. Nós estamos a falar de médicos. Hoje em Moçambique não pensa só em médicos. Os médicos são muito importantes, mas são muito importantes os enfermeiros, os técnicos de medicina, aqueles que são capazes de estar na localidade e ajudar a população a resolver problemas básicos de saúde. Isto é que é um grande desafio de Moçambique.
Muito obrigado, Ismael. Eu penso que os ouvintes da Terra Nova tiveram uma ideia muito concreta da educação e das coisas que se vão fazendo aqui para Moçambique e dos assuntos que se tratam aqui em Moçambique. Estamos a terminar o nosso tempo. Temos ainda mais uma música para propor. Fernando, não sei se queres anunciá-la já, se tens alguma questão.
Não tenho nenhuma questão, apenas um agradecimento por enriquecer de facto a nossa emissão, Batelanjo. Acho que as apresentações da música vão passar por si, porque você é que está a dominar este fenómeno da música africana aqui na antena.
Muito obrigado. Então vamos ouvir um tema muito fresco de um grupo chamado Freshly Ground. É um grupo sul-africano e que tem uma música muito leve, muito adequada aos dias de verão que vocês estão a viver aí, que contradizem com os nossos dias de frio que estamos a viver aqui. Despeço-me de todos os ouvintes. Agradeço ao Ismael ter vindo, ter estado aqui este tempo connosco. Espero que tenha sido agradável e até para a semana.
É sempre agradável uma realidade, uma nova realidade partilhada aqui na Antena Terra Nova. Até à próxima quinta-feira. Fechamos esta emissão, de facto, com mais esta proposta, esta escolha musical do professor Batelanjo, a partir de Moçambique, onde está via Skype semanalmente aqui na Rádio Terra Nova.
Be my love.
Yeah, I'm sure. No, I'm not sure, but I'm not sure at all.
Be my love, fire is low. Be my love. When the fire is low, when the fire be my love, when the fire is low, when the fire is low, when the fire have a wonderful time, but don't forget.
estão, as coisas como estão.
África, África na Terra Nova. Uma rubrica do programa da manhã da Terra Nova que se liga a Moçambique. Um tema novo todas as semanas com um fio condutor.
De facto, um país não se consegue desenvolver com tais desequilíbrios.
São os dias de África vistos pelos comentários e observações de António Batel sobre a educação e a cultura.
Ouça uma boa música.
Todas as quintas, ligue-se às manhãs da Terra Nova porque estamos juntos com Moçambique.